Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando um novo boletim de mercado. Detalhe para o que aconteceu lá em Chicago com a soja. Soja apanhando de novo, quedas bastante significativas no pregão de hoje, recuos aí de 15, 16 pontos nos principais vencimentos. A gente está falando de um vencimento mais próximo aí, o julho, na casa dos 8 dólares e 11 centes por bushel e buscando os 8 dólares. Será que é uma tendência, continuidade da queda é possível? Enfim, o que pode acontecer com o mercado daqui para frente? O que está estimulando essa pressão nas cotações? Assunto para Camilo Motter, direto lá da Grande Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo que já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais um dia difícil para a soja lá em Chicago. O que pesou hoje na motivação aí da queda, seu Camilo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem aí nesse importante canal de informação agrícola, que é o Notícias Agrícolas. Bom, hoje, além da tensão comercial que se estabeleceu nesta semana, né, porque as negociações entre China e Estados Unidos vinham se arrastando, mas caminhando de forma até positiva, e segundo informações que a gente lê no noticiário internacional, já havia até um esboço de 150 páginas desse acordo que estava para ser assinado agora nos próximos dias e, portanto, uma forma até de distender essa tensão criada entre as duas maiores economias do mundo. Mas, no último final de semana, houve alguma reviravolta, segundo o noticiário, com algumas proposições muito diferentes vindo da parte chinesa. E isso teria desagradado muito o presidente americano e ele tuitou, então, dizendo que vai elevar as tarifas de um lote, isso é um lote apenas, né, de importações de 200 bilhões de dólares anuais. Esse lote compreende uma gama de produtos, né, em torno de 200 bilhões anuais. Essa tarifa de importação hoje está em 10%, seria elevada a partir de amanhã, desta sexta-feira, portanto, para 25%. Isso seria uma forma de represália em relação às mudanças que os chineses estariam fazendo naquilo que já teria sido negociado, inclusive, né? E hoje, além dessa tensão comercial toda, saiu o relatório de exportações semanal com números negativos, né? Em torno de 150 mil toneladas negativas as exportações de sojas americanas nessa semana. E no ano, eles estão aí com cerca de 10 milhões de toneladas a menos que o ano passado, com 45 milhões de toneladas e 55 do ano passado. Os embarques também com 33 milhões contra 44, ou seja, os embarques estão 11 milhões de toneladas mais lentas do que o ano passado. Agora, essas vendas, isso é importante lembrar, de 45 milhões já realizadas contra 55 do ano passado, aí deve estar incluído boa parte daqueles compromissos que os chineses assumiram ao longo dessas negociações, né? Os chineses já teriam um compromisso da ordem de 12, 13 milhões de toneladas, grande parte disso já está efetivamente concretizado como compras. Agora resta saber se as negociações efetivamente azedarem daqui para frente, se essas operações vão ser mantidas ou não. Porque se não forem mantidas e houver operações de washout, por exemplo, nós teremos ainda mais relatórios semanais negativos pela frente, né? O que complica muito a situação americana, com uma oferta represada, que hoje a gente estima da ordem de 10 a 15 milhões de toneladas, ela pode se elevar para algo ainda muito maior, né? Então, tensão comercial e fracas exportações é o que vem dominando esta semana, mas sobretudo hoje, né? E com isso o mercado, com os números que você citou aí, está caminhando para o pior nível dos últimos 11 anos lá em Chicago, né? É o pior nível dos últimos 11 anos. É isso que vem acontecendo, viu, Alex?
Agora, seu Camilo, vamos entender essa possibilidade. Não existe nada concreto, mas, enfim, com esse aumento da tarifação, uma contrapartida chinesa poderia ser o cancelamento do que já foi comprado. É isso que o senhor está dizendo?
Veja bem, nós vamos ter que monitorar isso ao longo do tempo, mas é uma possibilidade, porque seriam feitas operações de washout, ou seja, de recompra e revenda das posições anteriormente negociadas, mas para o mercado o que vai valer? Vai haver um acerto financeiro dessas operações, Mas para o mercado, o que importa é que essa soja não será embarcada nos Estados Unidos mais, né? Portanto, aumentaria a oferta. Mas isto são possibilidades a verificar pela frente, né?
Tá, não tem nada concreto, pelo menos ventilado ainda, né?
Perfeito.
Tá bom. Agora, quando o senhor fala das exportações negativas, negativas mesmo ou abaixo do esperado, seu Camilo?
Não, negativas. Por exemplo, caiu 150 mil toneladas em relação ao ano passado, né? Então, o número é 45 milhões de alguma coisa, digamos que eles tivessem lá 45 milhões, 150 mil toneladas vendidas na semana anterior. Nessa semana, tira 150, arredondou em 45 milhões de toneladas. Isso a gente fala em redução negativa, mas são operações de washout, ou seja, é uma operação perfeitamente viável em que comprador e vendedor, ou vendedor e comprador, ambas as partes se reúnem e quem vendeu nos Estados Unidos aceita que essa soja permaneça nos Estados Unidos desde que haja um acerto financeiro para isso nas condições de mercado. Então, há um acerto financeiro e essa soja é vendida para outro, né? Ou se o mercado subiu, provavelmente essa soja iria para... haveria um pagamento de parte do vendedor americano e, no caso, como caiu o mercado e caiu bastante, provavelmente aí houve um pagamento do importador lá fora para este exportador americano, cobrindo a diferença financeira. É importante nessa história toda... é que isso representa aumento da oferta lá dentro dos Estados Unidos.
Pois
então,
é.
O ritmo de vendas ao cair representa uma maior disponibilidade interna e, portanto, maior pressão sobre os preços em Chicago.
Que coisa, hein? Que momento esquisito aí para o produtor americano, hein,
verdade.
Seu Camilo?
Verdade, verdade. A expectativa era de exportações de 500 a 1 milhão de toneladas, pelo menos, e ficou... no campo negativo, exatamente, uma expectativa totalmente contradita pelo mercado. Né?
Agora, tem uma equipe chinesa lá nos Estados Unidos tentando reverter essa situação. O senhor acredita que sai um acordo ou está mais difícil, hein, seu Camilo?
Bom, amanhã nós veremos o resultado disso, durante esse final de semana veremos o resultado disso. Eu acho que ainda é muito incerto, né, e a gente precisa acompanhar agora para ver. Mas há uma incerteza e um clima de muita desconfiança, vamos dizer, sobre os rumos, né? A possibilidade até havia de um jogo de palavras, mas isso a gente pode ter melhores conclusões nesse final de semana.
Mas
o fato é que um grande estrago já foi feito no mercado,
uhum.
E se houver um realinhamento das negociações, provavelmente vai ser um pouco mais complexo daqui para frente, né? Porque até se aventou no mercado que a China poderia aguardar, cozinhar essa negociação até a troca de governo, porque ano que vem, em novembro, tem nova eleição nos Estados Unidos. É claro que é um prazo extremamente longo, né, para aguardar tudo isso, mas não se pode tirar como conclusões o que se passa na cabeça dos governos, né? Então,
pois é.
Mas foram possibilidades aventadas porque eles entendem que um novo governo poderia dar uma outra dinâmica a essas negociações, né?
Agora, um realinhamento das negociações ou até um possível acordo que, enfim, parece mais distante nesse momento, mas se isso vier a acontecer, tem algum impacto imediato nos preços? Ou isso vai refletir só no preço lá para frente, o que está acontecendo com o mercado nesse momento não se muda muito mais, seu Camilo?
Bom, veja bem, nós temos um jogo em gangorra aí entre prêmios e Chicago, olhando um pouco o mercado brasileiro, né? O que que aconteceu neste momento? Tivemos uma alta expressiva dos prêmios dos portos brasileiros, pelo menos compensando a queda desses últimos dias. Hoje a queda foi bastante acentuada em Chicago, tivemos perda nesses últimos dias também, na hora de 30 a 40 pontos no total. E isso foi, em grande parte, compensado pela alta de prêmios no Brasil. Portanto, os preços no Brasil meio que estabeleceram um piso, né, desses patamares dos últimos dias. E até hoje, com reação pontual aqui e ali, e partindo de alguma trading ou outra, né? E se houver, entrando na tua pergunta, se houver uma retomada das negociações, Eu acho que o mercado vai botar um pouquinho mais o pé atrás, entendendo que merece uma certa desconfiança tudo que é veiculado e divulgado pelos governos, até que um acordo efetivo seja assinado. Mas volta-se à tendência anterior. Na medida em que os Estados Unidos voltam a ser parte dos interesses chineses, olhando para a soja americana passa a ter interesse dos chineses, e aí ela tem que entrar nesse acordo todo nas negociações, aí você tem novamente uma alta em Chicago, Chicago tende a se recuperar e nós vamos ter perda no Brasil por uma razão muito simples. A concorrência com a soja brasileira aumenta com a perspectiva de entrada da soja norte-americana novamente no mercado. Então a gente vai viver essa gangorra aí pela frente, não tenha dúvida disso.
Agora, no mercado interno, o senhor falou aí, citou aí a questão dos prêmios, essa reação dos prêmios, principalmente nos últimos dias aí. Como é que está hoje, como é que estão os prêmios hoje e o que esperar desse comportamento dos prêmios? Tem uma tendência de alta à vista aí, seu Camilo?
Os prêmios que estavam há 15, 20 dias atrás, os prêmios estavam próximo de 20 positivo, 20 cents positivo por bushel em Paranaguá. Subiram a 30, 40, hoje mais expressivo ainda, ontem já se falava até em 50, 60, hoje eu diria até os 70 ou 75 houve relatos de negócios ou de possibilidade de negócios. Portanto, os prêmios deram uma arrancada bastante expressiva nesses últimos dias. Isso combinado com um câmbio da ordem de 3,97, 98, os preços em Paranaguá voltou a se falar em 75, até 76, mas com prazos aí já bem alongados, né, de pagamento, talvez aí com 60 dias pela frente, algo assim, né, 45, 60 dias pela frente. Mas houve já a retomada, vamos dizer, já um retorno em relação aos piores momentos que tivemos, porque chegou a se falar até R$2 abaixo disso. Aqui no oeste do Paraná, a mesma coisa. Se chegou a falar até 67, 67,50. E hoje já, mesmo com essa queda em Chicago, mas compensado pela alta dos prêmios em algum bom momento no câmbio, até em 69, 69,5 no oeste do Paraná, eventualmente 70 com prazos mais alongados. Né?
Ou seja, já ocorreu uma elevação dos prêmios, mas isso pode voltar a acontecer? A China pode voltar a ser mais agressiva nas compras? Ou essa questão da peste suína por lá vai manter o freio de mão puxado, digamos assim, em seu caminho?
Veja bem, a peste suína é um evento que já dura um ano, quase um ano, e tende a se prolongar por muito mais tempo. Portanto, nós temos aí uma redução de demanda de parte da China por esse evento, e pode se agravar ainda mais. Mas se você congelar esse fato e tê-lo como China vai importar entre 85 e 88 milhões de toneladas no ano, é uma situação considerada com os Estados Unidos participando do mercado, e uma outra sem os Estados Unidos participando desse mercado. E o que nós temos agora? Continua as preocupações muito sérias com relação ao avanço da peste suína africana. Isto é um fato, a gente vê algumas empresas citando que é um blefe. Eu acho que aí a gente tem que ser meio racional. Nenhum país vai dizer que tem uma doença dizimando seus rebanhos de forma tão agressiva como está acontecendo lá, por pura brincadeira, para blefe, né? Então o fato é sério, isso tem que ser reportado aos organismos internacionais que cuidam da questão sanitária, né? E, portanto, o fato é real, e tanto que houve aí nessa redução dois fatores combinados. Um, que é a ausência dos Estados Unidos e procura por substituição de algumas proteínas. Mas o evento mais preocupante é exatamente a redução do rebanho de suínos na China, que pode chegar entre 15% e 20% no comparativo com a mesma época do ano passado. Então, veja bem, voltando à sua questão. Importar 85, 88 milhões de toneladas com Estados Unidos participando do mercado é uma situação. E sem os Estados Unidos participando desse mercado é outra situação, que é essa que possivelmente a gente volta a viver, que é a que vivemos ao longo do segundo semestre do ano passado.
Mas daí...
Então, a gente pode ter uma retomada efetiva, se, veja bem, vou botar um C bem grande, uma condicional bem grande, se as negociações efetivamente emperrarem de vez. Aí nós vamos ter aquele quadro que tivemos ano passado, uma China buscando produtos no Brasil e na Argentina, com um amenizador nessa história, que é a grande safra argentina também participando desse mesmo mercado. Então a gente pode ter uma situação de prêmios em alta, porém longe daquilo que vivemos no ano passado, quando entre setembro e novembro tivemos prêmios acima de $2.50 ou 250 centos por bushel, mais de $6 por saca no Porto de Paranaguá.
Pois
essa
é.
Situação é praticamente impossível que ela seja vivida esse ano.
Era nesse ponto que eu queria chegar com o senhor, a participação da Argentina nessa disputa aí por mercado. A Argentina sempre foi, né, seu Camilo, um fornecedor forte aí de farelo. E nunca teve muito destaque no fornecimento de grãos. Com essa demanda chinesa dividida com o Brasil, aí, ela poderia mudar esse perfil dela, o senhor acredita?
Em parte, sim, mas vai depender muito da questão aí da demanda, a que ponto chegam os prêmios, e, segundo lugar, da desvalorização do peso argentino, que anda bastante desvalorizado e tornando o produto argentino bastante competitivo, né? Então, há a verificar pela frente. Você falou, de fato, a Argentina exporta cerca de 30 milhões de toneladas em farelo e apenas 7, 8 milhões de toneladas do grão. Mas essa situação pode inverter parcialmente também, não de forma muito acentuada, né? E, claro, os chineses também podem, eles não compram farelo, mas vai dependendo dessa composição de preços, com essa reviravolta que o mercado pode ter, até eles comprarem um pouco de farelo.
Bom, então...
Mas tudo veremos. O fato é que a Argentina, ela é competidora com essa safra maior, e isso é um freio para os prêmios. Mas a situação, isso é que tem que ficar bem claro, A situação é diferente quando você tem três grandes competidores, Estados Unidos, Brasil e Argentina, por um mercado quase que único, e você tira um dos grandes, que é os Estados Unidos, fica somente Brasil e Argentina. Lembrando que a China é responsável pela compra de quase 2/3 da soja em grão comercializada no mercado internacional. De 135, 140 milhões, ela compra 85, 88 milhões de toneladas, o que é o grande mercado, o mercado buscado por todos os produtores, né? Não tenha dúvida disso.
Pois é. E nesses 88 milhões já estaria contabilizada essa redução que a China teria que fazer em função de uma demanda menor por farelo por lá por causa da peste suína.
São as projeções, entre 85 e 90, para sermos um pouco mais elástico, entre 85 e 90. Lembrando que no ano passado, exatamente em maio, quando da primeira projeção para a safra 18-19, o governo americano previa 103 milhões de toneladas de importação chinesa de soja. E isso perdurou por maio, junho, e em julho começou a ser revisto, se não me engano, julho ou agosto começou a ser revisto esse volume de 103 milhões de toneladas. Se caminhava, francamente, para esses volumes, né? E aí, com a guerra comercial e a imposição de tarifas sobre a soja norte-americana, houve essa redução com a busca de substitutos para a proteína, quando aí se agravou também a situação da peste suína. Hoje, o fator mais importante da redução da demanda é a peste suína africana. E a propósito, que citei o relatório do ano passado, amanhã, dia 10, portanto, na sexta-feira, teremos o relatório de oferta e demanda do governo americano, do USDA, prevendo com a primeira projeção para a safra 19-20. Todo mês de maio tem a primeira projeção para o ano seguinte, né? E, curiosamente, nós vamos ver uma redução da safra americana. O mercado espera não mais 123, 124 milhões como no último ano, mas 10 milhões a menos.
113,
114 milhões é o que o mercado espera para essa próxima safra americana. Mas, assim mesmo, com estoques da ordem de 26 milhões de toneladas, ou seja, estoques mais robustos nos Estados Unidos para o próximo ano, é o que o mercado espera para o relatório de amanhã. E também no mundo, se elevando para 113 milhões de toneladas, aí cerca de 4 a 5 milhões de toneladas a mais do que nesse último ano. Estados Unidos, é bom lembrar, se você voltar 3 anos atrás, eles tinham 8 milhões de toneladas de estoque final, pulou para 11, pulando para 24 nessa última temporada, e para a próxima, o mercado aguarda algo como 26 milhões de toneladas, ou seja, o mundo consumindo menos soja e aumentando os estoques. O fato é esse, e esse é o grande pano de fundo As razões principais para esse aumento de estoque não é um grande aumento da oferta, ao contrário. A oferta está bastante estável aí nos últimos dois anos. Quebra um pouco aqui, ali e tal, mas é a demanda que está sendo reduzida.
Agora, o seu Camilo, nesse relatório de amanhã, será que eles já fazem alguma crítica ou alguma análise em relação a esse atraso do plantio por lá e, consequentemente, uma possibilidade de aumento de área da soja se permanecer essa lentidão no plantio do milho por lá? Ou ainda é cedo, eles não vão se arriscar nesse próximo relatório?
Eu acho que não vai sair nada diferente amanhã do que as projeções lá no final de março, na primeira intenção. De fato, há um atraso bem significativo. Você veja, soja estava no último domingo, relatório de segunda, com 6% plantado contra 14% do ano passado e 14% de média histórica. E o milho, com 23% contra quase 50% da média histórica. Então, há um atraso de mais de 50% no ritmo de plantio. Isso é muito significativo. Ainda os solos estão excessivamente úmidos, né? E a projeção climática para as próximas duas a três semanas é de tempo melhor. Mas eles precisam de pelo menos uns 6-7 dias para que na maioria das regiões, especialmente o sul, que estava muito úmido, tenha condições efetivas de acelerar os trabalhos de campo, não é? Então a tendência pela frente é de que haja uma arrancada espetacular aí no plantio. Mas como você precisa alguns dias para verificar isso, até lá também a previsão, que agora é boa para duas ou três semanas, pode se alterar novamente. Então, estamos numa situação, viu, Alex, em que a gente vai começar a deixar de falar de aumento de área de soja. Pode reduzir milho, mas não necessariamente vai aumentar a área de soja. Né?
Ah, é?
A gente está numa situação já um pouco complicada. Embora ainda... se esse clima melhorar pela frente, vale essa premissa, né, de que podemos ter realmente alguma mudança de área de milho para soja. Lembrando que a área de soja foi prevista em 5% a menos do que ano passado. Né?
Sim.
5% a menos do que ano passado. Então pode haver uma redução menor, 3%, 2%, 4%. Aumento de área em relação ao passado eu acho praticamente impossível. Né?
Mas uma correção...
Então, quando se fala em aumento de área, estamos falando de uma... menor a redução em relação ao passado, vamos dizer assim.
Em relação ao que estava previsto anteriormente, né, seu Camilo?
Perfeito, perfeito.
Muito bem.
Seu Camilo, então a gente vai monitorar, porque esse é um aspecto importante. A produção norte-americana, se ela tiver problemas pela frente, a questão climática vai ganhar em importância daqui para frente, né? E se tiver problema na evolução, plantio mais atrasado, então já tem perda de potencial das plantas, e aí você tem algum evento climático adverso pela frente, tudo isso pode implicar em perda de potencial e em redução de projeção final de produção. Claro que tudo isso vai vir para o mercado. Vamos ter que monitorar. Eu diria, dentre todos os fatores, qual o que pode trazer alguma novidade pela frente, para você ver como estamos vivendo um ano difícil, eu acho que ainda é o mercado climático americano e nos demais. A questão da tensão, da resolução da comercial, não tem um jogo de prêmio lá e cá, com algum benefício para nós se a tensão se acirrar, porque os Estados Unidos sai como fornecedor para a China. Mas são os fatores que temos pela frente. Não há, no curto prazo, nenhuma previsão de que se controle a pesca suína africana. Aliás, os relatórios, alguns muito sérios, dizem que antes disso ainda vamos ter muito para andar até o fundo do poço, para depois retomar uma melhora desse quadro. Já foi encontrado focos, inclusive, em países da África, em vários outros países além da China, como Vietnã, Camboja, etc. A própria China andou suspendendo a importação de carne suína de alguns desses países asiáticos. Ela própria, que tem um problema lá dentro, cancelou isso para não... ter mais foco trazidos de fora desses países que já foi constatado o problema. Então, veja, estamos diante de um cenário bastante complicado, de difícil previsão, e com esses elementos novos em jogo que não tínhamos, por exemplo, até o ano passado, ou tem que se voltar muitos anos para trás, porque eles estavam a questão da peste suína africana, principalmente, como um evento novo e muito forte, e essa guerra comercial entre Estados Unidos e China como um evento novo e também capaz aí de causar esse swing no mercado de um lado para o outro. Né?
Muito bem. Vamos ficar atentos, seu Camilo. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre.
Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos. Até a próxima.
Grande abraço. Está aí Camilo Motter, direto de Cascavel, do Paraná, direto lá da Grana Oeste, fazendo um balanço para a gente do que esperar dos preços. A gente tem uma condição aparentemente diferenciada para o Brasil, principalmente se confirmar a saída dos Estados Unidos definitivamente aí das negociações, caso um acordo não seja concretizado. Enfim, a gente tem então teria então a China focada nas compras na América do Sul, principalmente o Brasil, a Argentina também aumentando aí a sua participação, mas em termos de volume de grãos para serem exportados, a Argentina não teria assim tanta concorrência direta com o Brasil. Se fosse na produção de farelo, daí sim seria um problema. Pode haver, sim, uma migração de farelo para grão, né, lá na Argentina, mas não a ponto de aumentar muito as exportações de grãos, até porque não é uma tradição argentina, segundo explicou para a gente seu Camilo Motter. Vamos aos números de fechamento do mercado. Você confere comigo na tela o seguinte fechamento. O maio fechando a 8 dólares por bushel, 14 pontos de queda, soja apanhando bastante na sessão de hoje. Julho, 8 dólares e 12 centes por bushel, queda aí de 14 pontos e meio. Agosto, 8 dólares e 19 centes por bushel, também perdendo 14 pontos. E setembro, 8 dólares e 25 centes por bushel, 14 pontos mais 25 de recuo. Um dia bastante ruim para a soja, portanto. Vamos aos números do milho. Também sofreu bem aí o milho na sessão de hoje, maio 3,44, uma queda de 10 pontos mais 75, o julho 3,53, recuando 11 pontos, setembro 3,62, caindo 10 pontos mais 25, e o dezembro 3 dólares e 72 por bushel, recuo de 9 pontos e meio. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho, quedas de 8 a 9 pontos nos principais vencimentos. O maio, 4 dólares e 21 centes por bushel, 9,5 de queda. O julho, 4,29, 9,5 de queda também. Setembro, 4 dólares e 38 centes por bushel, 9 de queda. E o dezembro, 4 dólares e 52 por bushel, caindo aí 8,5 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e novidades aqui no Notícias Agrícolas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.